Falar agora de reforma tributária, né? O relatório sobre a admissibilidade da proposta que muda o sistema tributário no país, né? Cobrança de tributos, pode ser votada essa proposta ainda hoje na Comissão de Constituição e Justiça, a admissibilidade, não é isso, Elizabeth Finch?
É isso, Edson. A proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça foi apresentada no início do mês passado pelo líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi. O texto que reformula o modelo de tributação brasileiro começou a tramitar na casa antes da proposta do Executivo, que ainda está sendo elaborada pela equipe econômica do governo.
Exatamente. E para debater a proposta, a CCJ marcou duas audiências públicas. Uma aconteceu ontem, no segundo debate vai acontecer nesta quarta-feira, vai acontecer hoje, daqui a pouquinho aí, a audiência pública que vai discutir esse assunto, a admissibilidade aí da medida da reforma tributária. Bom, é uma proposta de emenda constitucional. Para a gente conversar sobre esse assunto, está do outro lado da linha com a gente o deputado Luizão Goulart, ele que é do PRB do Paraná. Deputado Luizão Goulart, muito bom dia.
Bom dia, Edson, e bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, a proposta que está em análise na Câmara foi encaminhada pelo Direito à Cidadania Fiscal, né, o Bernard Api, que é o diretor desse Instituto aí, Cidadania Fiscal e Economista, esse texto que prevê a criação de uma alíquota única sobre consumo, né, e simplificação radical aí do sistema tributário brasileiro. Na sua avaliação, do ponto de vista constitucional, esse projeto tem algum problema? Tem algum equívoco? Tem algum vício de constitucionalidade? Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa proposta nesse ponto de vista?
Eu imagino que, pelo que eu estudei até agora, que não existe nenhum vício de inconstitucionalidade, que a proposta ela está apta a seguir adiante para a votação. Essas audiências públicas elas são importantes, né, para que a gente possa ver todos os pontos de vista, e eu acredito que na CCJ ela vai ser admitida, vai ser passada para frente, vai ter parecer favorável, aliás, já tem parecer favorável, que vai depender da apreciação dos integrantes da comissão, porque nós tivemos, no mandato passado, uma proposta semelhante a essa, porém um pouco mais ampla, que é do deputado Luiz Carlos Rauli, e ela já teve os pareceres todos e está pronta para ser votada no plenário. Uhum. Então, nós já temos essa e temos outra proposta que já está mais adiantada, de reforma tributária, que é do Luiz Carlos Raul, uma pessoa da área aí, um antigo integrante da Câmara dos Deputados. Uhum. E ainda tem a possibilidade de uma outra proposta vinda do Executivo, né, que tá sendo gestado no Executivo, mas essa proposta ela já está bastante madura, já foi aperfeiçoada, está em condições sim de seguir adiante.
Perfeito. Agora, essa proposta, né, ela prevê a unificação de impostos, né? Ela acaba, sim, com três impostos federais, que é o IPI, o PIS e o COFINS, além do ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Todos incidem sobre o consumo, né? Aí seria criado, para substituir todos esses impostos, o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, não é isso? E outro imposto, sim, federal também sobre bens e serviços. Na sua opinião, deputado Luizão Goulart, unificar os tributos aí não poderia contrariar a autonomia dos estados e municípios e ferir aí o Pacto Federativo? Como é que os governos municipais e estaduais estão recebendo esta proposta de unificação dos impostos?
Então, Elisabel, essa realmente é uma preocupação. Eu fui prefeito, eu sou municipalista, convicto aí, e defendo realmente a autonomia dos municípios e dos estados, mas realmente é um clamor aí popular de quem realmente paga os impostos, de quem tem uma empresa, de quem contribui, tanto no município como no estado e o governo federal, que existem muitos impostos no Brasil, além de uma carga tributária elevada. E nós precisamos realmente simplificar o nosso sistema tributário, a exemplo de outros países, simplificar logísticas, ser mais objetivo. e criar mecanismos, principalmente, que dificultem a sonegação, porque hoje 25% dos impostos são sonegados, né? Então, nós precisamos realmente. Agora, é claro que nós continuamos tributando o consumo, né? Que aí existe uma injustiça em relação ao quando se tributa o consumo, porque todo mundo paga igual, né?
Uhum.
Tudo, ao invés de a gente tributar a renda. E muitos países, eles vão redirecionando os tributos do consumo para a renda.
Uhum.
Porque hoje nós não tributamos a renda, existe uma resistência muito grande. Mas, em relação à autonomia, a pergunta que você fez do status do município, tanto o projeto que está para ser votado, que está mais adiantado, quanto esse projeto do Baleia Rossi, o IBS, ele toma esse cuidado de resguardar a autonomia de estados e municípios no que diz respeito ao valor que o município ou estado, ele teria, o percentual que pertencia a ele, por exemplo, no caso do município, o ISS.
Uhum.
Então, está sendo resguardado aquilo que é proporcional nesse imposto único ao que era o ISS do município. E aos estados está sendo resguardado o ICMS. Então, de forma que o autor da proposta, ele se preocupou com isso, de pegar 5 impostos, né? O IPI, ICMS, ISS, COFINS, PIS e COFINS, e unificar no imposto único, no IBS,
uhum.
Ele resguarda essas particularidades de estados e municípios, garantindo autonomia para poder definir a alíquota, né? Então, uhum. Cada município vai ter possibilidade de definir a alíquota e cada estado também vai ter possibilidade de definir a alíquota dentro desse imposto único.
Uhum.
Porém, não vai ser mais possível, que nem no município, você poderia estabelecer um ISS menor, digamos, para uma oficina, para um escritório, para uma empresa de prestadora de serviço. Então, vai ser um imposto único municipal para todos os serviços. Mas o município vai ter autonomia para definir essa alíquota. Ele pode ter uma alíquota diferenciada de outros municípios.
Uhum. Agora, porque pelo fato de ser uma proposta polêmica, na sua avaliação, a discussão da admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, ela deve ser mais extensa ou deve se passar, então, rapidamente a votação para que essas questões mais detalhadas sejam debatidas na comissão especial? Como é que o senhor avalia esse aspecto, deputado?
Eu acredito que foi muito produtivo a audiência pública que nós tivemos ontem com especialistas da área e foi muito esclarecedora todas as dúvidas em relação a esses questionamentos, principalmente em relação a isso, a autonomia dos municípios, que é o ponto mais questionado, né? Se os municípios vão perder ou não. Eu mesmo sou uma pessoa que sempre estou muito preocupado com isso, de que o município pode perder e a gente sempre critica a concentração de recursos no governo federal e seria mais um recurso que estaria vindo para ser arrecadado pelo governo central.
Uhum.
Mas ontem já foi bastante esclarecedor e hoje nós temos uma audiência pública novamente para esclarecer esses pontos. Então eu acredito que com as dúvidas que ainda sobraram de ontem, certamente hoje nós vamos sanar essas dúvidas e se tiver alguma sugestão para aperfeiçoamento do projeto, ele vai ser levado a efeito quando for formada a comissão especial.
Agora, deputado Luiz Angular, de uma maneira prática, para os ouvintes aí que estão acompanhando a nossa entrevista, de que forma a sociedade ganha com essa simplificação tributária? O que é que vai mudar na vida do brasileiro?
Vai mudar em termos de simplicidade, vai simplificar, porque hoje, por exemplo, principalmente de quem é cobrado o tributo, né? Porque, claro, que no final, na ponta, quem paga é o consumidor, né? Para o consumidor, praticamente não vai mudar, porque não se está previsto aqui aumento de impostos. E os municípios também, na hora de definir a alíquota, ele vai estar preocupado de não sobrecarregar os seus consumidores, né? E também não perder competitividade em relação ao seu vizinho, o município. Então, eu acredito, assim, que para o consumidor não vai alterar muita coisa, porque ele vai continuar pagando tributo. Isso aqui não significa uma redução de tributos,
uhum.
Né? É bom que fique claro isso. Mas isso aqui é uma simplificação, nós estamos evoluindo em termos de organização do sistema tributário. Agora, para quem paga o tributo, para o empresário, para quem realmente tem que recolher o tributo, ele vai ter uma forma bem mais simples, porque hoje temos empresas que pagam os 5 tributos. Uhum. Né? Hoje nós temos empresas que pagam 5 tributos, porque toda empresa está em algum município. Né? Uhum. Tá em algum município. Além de que temos também muitos conflitos aí em relação ao entendimento. Quer dizer, eu pago no destino, eu pago na origem. Quer dizer, a minha empresa é aqui, eu deveria de pagar aqui, ou a pessoa paga lá onde consome, no destino. Então tem essas dúvidas. Então para as empresas vai simplificar. E para o poder público, eu acho que a maior vantagem é para o poder público. Por quê? Porque ele não vai ter que ter uma enorme burocracia para controlar todos esses tributos, vai inibir a sonegação fiscal. Uhum. Porque você tendo um imposto centralizado, você tem mecanismos para você coibir a sonegação fiscal. Então, certamente, vai ser muito mais vantajoso para o poder público. E para as empresas, com certeza também, porque ele não vai ficar preocupado, agora o contador vai ter que se preocupar com isso, com aquilo, com aquela papelada, com essa burocracia. Então, vai simplificar para todo mundo. Uhum. O consumidor vai continuar pagando e, eventualmente, talvez até pague menos imposto com essa simplificação.
Agora essa proposta da... Desculpa, Isabel, pode...
Agora, ele pagando menos imposto significa que ele pode contratar mais gente, por exemplo? Exatamente. O pequeno empresário?
A grande esperança nossa aqui no Congresso Nacional, e é uma expectativa do setor produtivo nacional e da população em geral, o setor produtivo, o que que aguarda? Ele aguarda uma sinalização do governo federal, ele aguarda um rumo para a economia, né? Porque hoje todo mundo está em compasso de espera, né? Então, uma sinalização dessa, olha, uma reforma tributária que vai simplificar a vida das empresas, vai possibilitar que o empresário possa investir mais e para a população gerar mais emprego, porque hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados no nosso país. Uhum. Então, o nosso esforço aqui no Congresso Nacional é para que a gente não fique em compasso de espera, porque a população está aflita, tá na expectativa, o governo novo assumiu, mas ainda a economia está patinando. Então, a nossa expectativa é, com uma sinalização dessa, com a reforma da Previdência que está encaminhada, com modificações evidentes que vão ocorrer, estão ocorrendo, mas assim, a sociedade vai ter uma sinalização. Ó, existe uma reforma tributária que vai simplificar a vida das pessoas, que vai apontar um caminho aí para a economia brasileira. Então essa é a expectativa.
Perfeito. Deputado Luizão Goulart, do PR do Paraná, conversando com a gente a respeito da questão aí da reforma tributária, ela que vai ser aí votada possivelmente ainda hoje. Teremos aí audiência pública, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, a admissibilidade dela, para que depois então seja criada a comissão especial para apreciar. Aí vamos aguardar o que vai acontecer, porque há essa questão do texto do deputado, relatado pelo deputado Rauli, ex-deputado Rauli, né? E também a proposta do governo. Então são três propostas possíveis de reforma tributária. Vejamos o que vai decidir a Câmara, o que vai, né, decidir o Congresso no seu papel aí nessa questão toda. Deputado Luizão Goulart, muito obrigado aí pela participação conosco no painel eletrônico dessa manhã de quarta-feira. Ótimo dia para o senhor e boa audiência pública e bom trabalho.
Eu que agradeço, Edson, a você, a Elisabel, e um grande abraço e continuo sempre à disposição aí para qualquer esclarecimento.
Obrigado.
Obrigado, deputado.